Cidade em Movimento.
Desde a sua música favorita até a cacofonia do trânsito de São Paulo, os sons são produzidos por vibrações que se movem pelo ar, pelo solo ou pela água em ondas invisíveis.
Essas ondas sonoras entram no ouvido e fazem vibrar minúsculas membranas, ossos e células ciliadas internas, o que dispara sinais elétricos que o cérebro interpreta como som.
O problema é que, dependendo da natureza e da intensidade das vibrações que percorrem o ar, podemos definir essas ondas não apenas como sons, mas como ruídos e sua soma como poluição sonora.
Essa situação comum nas grandes cidades pode trazer complicações tanto à saúde física quanto mental e acarretar até mesmo em problemas de coração e levar à morte.
Eu sou a Alessandra.
E eu sou o Guilherme.
E para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos Ted Anaguia, mestre pela Escola Politécnica da USP, Miguel Hipólito, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialista em otorrinolaringologia, e o professor e físico Paulo Artacho.
Ted Anaguia, quais são os principais impactos da poluição sonora?
Bom, os estudos sobre poluição sonora no Brasil, eles são muito incipientes. Então, infelizmente, a gente não tem muito dado com relação à situação das cidades brasileiras. Mas trabalhos realizados em outros países, sobretudo na Europa, mostram que a poluição sonora tem grande impacto, em especial em grandes metrópoles. Um estudo publicado em 2020 mostrou que o número de pessoas impactadas por níveis de ruído superiores a 55 decibéis é de aproximadamente 140 milhões na Europa. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, qualquer som que ultrapasse 50 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. E até por conta disso, a OMS já considera a poluição sonora, especialmente aquele gerado pelo ruído de tráfego, como uma das piores formas de poluição. Ele só fica atrás da poluição do ar. Só na Europa, conforme a Agência Europeia do Meio Ambiente, causa por ano 12 mil mortes prematuras e 48 mil novos casos de problemas cardíacos.
Miguel Hipólito, mas o que exatamente é o ruído?
É um som que praticamente não tem um significado para o nosso organismo, né? Especificamente para o nosso cérebro, quando esse som ele altera aí as condições normais da audição, podendo causar aí uma série de situações clínicas, principalmente. E isso acontece não só nos seres humanos, né? Nos próprios animais, isso, de uma forma geral, também causa níveis de estresse, atrapalha os instintos dos animais, atrapalha os instintos de caça dos animais, atrapalha a comunicação e também, no caso do ser humano, né? Esses níveis de ruído, eles, ao longo do tempo e na dependência do grau e do tempo de exposição e o tipo, também podem causar problemas no nível de audição dos indivíduos e atrapalhar a comunicação.
Paulo Artacho, o que explica a insistência desse tipo de poluição nas grandes cidades?
Veja, existe legislação em relação a, por exemplo, bares, restaurantes, veículos automotores, incluindo motocicletas, incluindo automóveis, mas basta você ficar um minuto, por exemplo, em qualquer das marginais de São Paulo, você percebe, por exemplo, motocicletas fazendo ruído muito, muito acima do permitido pela legislação, e a mesma coisa em todas as áreas viárias da cidade de São Paulo e das demais cidades do nosso país. Então, já existe legislação para isso, mas a fiscalização é praticamente inexistente. E isto, obviamente, não pode acontecer porque a lei está aí para ser cumprida e os órgãos públicos têm obrigação constitucional de fazer com que a lei seja cumprida. Portanto, o que a gente espera é que a fiscalização sobre a questão dos ruídos urbanos seja mais forte, seja mais efetiva para trazer um mínimo de conforto para a população nessa particular área.
Eu sou a Alessandra Ueno.
E eu sou o Guilherme Castro Souza.
Tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre algum tema social? Mande uma mensagem por meio do Fale Conosco, em jornal.usp.br. Fique por dentro deste e dos outros episódios em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast.
Cidade em Movimento.